A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A conta negativa. As contas externas do Brasil são o tema unânime das manchetes de hoje. Os principais jornais do país, aqueles que mais influenciam os formadores de opinião, trazem títulos alarmantes para a notícia de que, no período de janeiro a abril, a conta de todas as transações de comércio, serviços e divisas do Brasil com o exterior apresentou o pior resultado de todos os tempos. As contas externas apresentaram um déficit recorde nos primeiros meses deste ano. Nas páginas de economia de cada um dos jornais, o tratamento dado a esses números apresenta algumas variações, mas no geral observa-se que os três principais diários escolheram expressões mais pesadas para explicar o fato do que os jornais especializados. Os dois principais jornais de economia e negócios registram os mesmos números, mas evitam expressões como rombo ou perda histórica. A impressão que pode ficar para o leitor é de que, embalados na onda de boas notícias na economia, que já dura pelo menos 3 anos, a imprensa perdeu o hábito de lidar com notícias nem tão otimistas. O que se noticia hoje é que o Brasil remeteu mais dinheiro para fora nos 4 primeiros meses deste ano do que os valores que foram internalizados no mesmo período. Os jornais também observam que o fenômeno era mais ou menos previsível e que não há motivo para preocupações. Além de possuir reservas suficientes para cobrir o que a imprensa chama de rombo, o Brasil deverá continuar recebendo grandes volumes de investimento externo direto. Praticamente todos os especialistas citados nas reportagens observam que se trata de uma acomodação esperada nas contas, devido à remessa de lucros de empresas e investidores e também por causa da valorização crescente e prolongada do real frente ao dólar. Então, o leitor atento irá perguntar, se é assim, por que os títulos alarmistas? Certamente, a imprensa se embalou demais nas boas notícias na área de economia, ou não consegue se livrar do vício das manchetes fortes quando chegam as más notícias. A política e a floresta. Os desentendimentos entre o novo ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, e o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, temperados pelo sotaque exótico do ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, já causam prejuízos ao Brasil. No caso, o país perde pelo adiamento da divulgação de dados sobre o desmatamento da Amazônia. O novo relatório, que segundo antecipou Carlos Mink, vai mostrar um aumento superior a 60% nos desmatamentos em Mato Grosso, era esperado por técnicos e especialistas para esta semana. Mink aproveitou a informação, que ainda não é oficial, para fustigar seu desafeto, o governador Maggi. Com isso, colocou um órgão científico, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no meio de uma disputa política. Para evitar um desgaste que pode afetar a reputação do órgão que dirige, o presidente do INPE adiou, por tempo indeterminado, a divulgação do relatório. Além do fato já grave de que um bate-boca entre personagens da política retarda o cumprimento do direito da população brasileira de receber informações atualizadas sobre a Amazônia, existe um grande número de institutos, universidades e pesquisadores independentes que precisam manter atualizadas suas planilhas sobre o estado da floresta. Por cima de tudo, resta ainda a preocupação com a repercussão internacional do fato. O adiamento da divulgação dos números sobre a devastação da Amazônia com certeza reforça o movimento de empresas e organizações internacionais interessadas em discutir a soberania brasileira sobre a floresta. A questão ambiental exige cuidados extremos e uma abordagem científica longe de especulações e intrigas políticas. Desde que a ex-ministra Marina Silva pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente e foi indicado seu substituto, o noticiário sobre a Amazônia tem tratado mais de bate-bocas do que de informações concretas sobre a efetividade da política ambiental no Brasil. E observe-se que Carlos Mink ainda nem tomou posse oficialmente. De volta a 1968. Aos 40 anos, o movimento de contestação dos jovens, que se espalhou da Europa para boa parte do mundo em 1968, passa por uma revisão histórica. O maio de 68 ficou marcado como a explosão de manifestações de inconformismo e com a eclosão do protagonismo dos jovens, que viria a provocar grandes mudanças na história. A edição de hoje do Observatório da Imprensa vai tratar de 1968, à meia-noite 10 na TV Cultura, às 22h40 na TV Brasil, ao vivo.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.